Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Yeah! 13 horas, 3 minutos. Boa tarde para você. Terça-feira, primeiro dia do mês de agosto de 2017. E agora, até as 14 horas, aqui nas ondas da Super Rádio União, você fica por dentro do que é destaque no mundo dos esportes. Eu, Ricardo Silveira e Beto Rolon, apresentamos para você a edição de hoje.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Informações para a abertura dos jogos intercursos da Uniuv. Também destaque para conquistas importantes do tênis de mesa local. Final de semana com a corrida Cabo Abraão. Vem aí competição esportiva da Corvalle. Também destaque para a sequência da Copa União de Futsal. Marcelo Matos confirma a saída de Felipe Melo após desrespeito com o técnico Cuca. Atlético Paranaense vence o Vasco no encerramento de rodada do Brasileirão. Beto Rolon, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa terça-feira e o tempo quente neste momento, né, Beto?
Boa tarde. O tempo promete.
Promete ficar assim, né?
Ah, então tá bom. Então, boa tarde você, Ricardo. Boa tarde, nosso amigo Ivo Solanho. Vai falar muito a respeito dos Jogos Paralímpicos Universitários lá em São Paulo. Um abraço também ao Dudu Guerreiro, Celso Lazzarini. Hoje, uma folguinha para eles, né? Ontem trabalharam bastante. Um abraço ao Dr. Valdir Guelli, a dona de casa, empregado doméstico, amigo onde estiver aí acompanhando o melhor do esporte e sabendo muito mais a respeito do esporte local, nacional e internacional. Ricardo, meu destaque hoje para a Série B do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, rodada cheia. Também teremos jogos da Copa Sul-Americana. E vamos falar um pouquinho durante a nossa programação, Ricardo, sobre a Série A, que amanhã inicia aí, portanto, a 18ª rodada. Amanhã também tem jogos da Sul-Americana e depois a sequência, né, nós teremos aí em outros esportes. E o que nós temos aí que falar, Ricardo, é como você dá ênfase e destaque para certas coisas. Você até já fez um destaque, Ricardo, a questão do Felipe Melo. Eu acho que essas coisas que dão mau exemplo, eu acho que não deveria ser divulgado. E parece que o pessoal, quando tem alguma desgraça, entre aspas, né, o pessoal pega aquilo lá como um prato cheio para poder distribuir para todo mundo. Então, eu acho errado isso, mas temos que falar de coisas boas, de coisas que realmente acontecem, coisas boas do esporte, o que está acontecendo, contratações, enfim, a maneira que hoje as grandes equipes trazem como perfil, vamos assim dizer, uma administração séria e correta. Isso, infelizmente, nós não vemos. Vemos as coisas ruins. Vamos falar sobre isso, Ricardo, e também sobre todas essas notícias e destaque que nós demos.
Essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, que traz os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone para você participar conosco aqui no Giro, confirmar a sua audiência e divulgar a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Antes de começar o Giro do Esporte de hoje, conversando com o nosso convidado, Ivo Solanho, trazendo informações a respeito de mais uma participação importantíssima do tênis de mesa local e retornando com três belíssimas medalhas, claro, ao longo do dia nas nossas redes sociais. A gente vai estar reproduzindo também as imagens do portal Revale. Mas, Ivo, com certeza, as palavras são importantes e resultados e que motivam a sequência do trabalho aqui no Vale do Iguaçu, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, os ouvintes da Giro Esporte. Uma grande satisfação, Ricardo, estar aqui com vocês mais uma vez e poder transmitir aos seus ouvintes, aos nossos companheiros de tênis de mesa, essas conquistas que naturalmente incentivam a gurizada aí, os mais adultos também a continuar a luta aí.
Ivo, então a competição lá na cidade de São Paulo, né? Você garantindo nos Jogos Paralímpicos Universitários. Conta um pouquinho pra gente a respeito de quem organizou e a proporção, né, deste evento que tem no Brasil, né?
Ricardo, foi um evento de nível nacional, estavam presentes 26 atletas de 26 estados do Brasil. O local foi o Centro Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo. É um local com área construída de 100 mil metros quadrados, que tem todo o aparato para a prática e treinamento de qualquer esporte olímpico ou não olímpico. Toda a infraestrutura, entendo, com ar-condicionado, tem alojamentos para 1.500 pessoas com bastante conforto, com ar-condicionado em qualquer recinto do estabelecimento lá. E as melhores condições possíveis para um atleta praticar o esporte, tanto é que está incluído entre os 5 melhores do mundo. É nesse local que nós participamos dos segundos Jogos Universitários Brasileiros Paralímpicos do Brasil. Queria também destacar aqui a cerimonial da abertura, que teve a presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e toda a sua comitiva aí estadual, com a promoção desse evento sendo feita pela CBDU, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Um evento grandioso, estavam presentes mais de 400 atletas, e para mim foi uma honra representar aqui a Porto União e a minha universidade, a UniUV, Universidade do Contestado, já pelo segundo ano consecutivo, e trazer aí grandes resultados, que foi uma medalha de prata no individual e medalha de ouro em duplas e medalha de ouro também em equipes.
Ivo, você sabe que quando... Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Nós sabemos que essa dificuldade, acima de tudo, de você ter contatos, né, principalmente com esses Jogos Paralímpicos Universitários, o qual aqui nós não tínhamos informação nenhuma que esses Jogos estavam sendo realizados. Como é que você consegue, Ivo, alguém consegue repassar essa notícia, ou você vai atrás? Como é que você consegue para você representar aqui a nossa região, nossas cidades, porque não o nosso tênis de mesa aí nesses Jogos tão importantes?
É bem lembrado aí, Beto. Você tem que ser mais ou menos um meio mágico para descobrir, né? Porque a gente tem uma porção de atividades e isso seria uma incumbência da tua universidade, do pessoal que faz parte da disciplina, entende? Garimpar os eventos, eles têm informações, né? E repassar, convidar as pessoas para participar. Eu, como tenho uma ligação com o esporte já de muito tempo e tenho uma certa facilidade de obter esses contatos, eu consegui saber onde é que seria realizado a forma de inscrições e me dirigir. Entendeu? Eu tomei a iniciativa de fazer as inscrições e tocar para frente essa possibilidade de participação. Você tem que ter a anuência da tua universidade e ter um atestado médico, uma comprovação que você está em estado... em condições de praticar o esporte, que não há nenhum inconveniente. E até aproveitando aqui, queria fazer um agradecimento ao meu médico, o Dr. Eduardo Belotto, que em todos os anos ele tem me prestigiado com esse exame, e graças a ele, entende, eu consigo, entende, essa condição de me habilitar, entende, ser elegível para participar da competição.
E naturalmente, né, é importante esse acompanhamento e o evento em si, né, Ivo? Claro que ao longo da entrevista você já está destacando essa importância do evento, e está podendo acompanhar também, né, outras ações, outras competições voltadas, né, ao Paralímpico. Tivemos recentemente na disputa do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, o Brasil teve bons resultados. Aqui no Ana Vitória, né, o esporte paralímpico também é bastante fomentado. Como é que você está vendo, claro, que é o foco no tênis de mesa, mas em contato com presidentes, com diretores de outras federações, de outros locais e do país, como é que você está vendo o incentivo para o esporte paralímpico nacional?
É, essa modalidade, Ricardo, ela tem uma boa atenção em outras cidades aí, sabe? Tem o pessoal vê, assim, com mais seriedade, sabe? E é encarado, e tem disposição financeira, tem atenções. É, porque hoje é bastante relevante para a sociedade, para governantes, se voltar para esse tipo de competição, esse tipo de pessoas que merecem, entende? Como todo mundo, uma atenção especial também. E eu vejo que há um crescimento bastante grande, sabe? Bastante grande. Esse local onde eu participei do evento é um local especialmente criado para a prática de treinamento de atletas. E tem um selo de acessibilidade, entende? Onde se pega elevador, se tem acesso a qualquer local de competição, não tem nenhuma dificuldade, ninguém tem nenhuma dificuldade, sabe? Para você andar lá são praticamente quase 3 alqueires, ou mais do que isso, né? São 100 mil metros quadrados, dá 4 alqueires de terra, na verdade, né, Beto? Exato. Então, eles têm todo um conforto, né? Todo um conforto. É um lugar bem seguro, entende? Com 2 portarias de entrada, com seguranças, com câmeras, com tudo, entende? Então, eu vejo que o estado de São Paulo largou, entende, na frente e com bastante investimento. Isso foi bem frisado lá pelo governador Alckmin, sabe, que se portou assim como uma pessoa comum e simples, lá cumprimentando atletas, entende? Fazendo selfie, sabe, deu de si assim uma grande reciprocidade, entende? Em termos de acolhimento das pessoas que estavam lá no evento. Sabe? Então eu vejo assim que no Brasil está crescendo e a tendência é cada vez mais.
É interessante, né, Ricardo? Esse pessoal que vai para fora aqui das nossas cidades, etc., seja onde for, eles veem um complexo esportivo que existe, né? Aquele complexo realmente, né, Ivo, que dá condições do atleta desempenhar da melhor maneira o seu trabalho, seja no qual esporte que for. E nós aqui, como é que ficamos? Não temos nada de estrutura, a não ser clubes, etc., e que temos as estruturas. O que, que realmente, Ivo, é um incentivo maior? Nós temos aqui atletas de ponta em todas as categorias, atletas que realmente que podem representar a nossa cidade, nosso estado, nossa região, em competição nacional e internacional, como já foi provado, né? Como já foi provado isso. O que, que se realmente falta? Será que um pouco mais de gosto pelo esporte, vamos assim dizer, Ivo? Você que participa, acima de tudo, dessas competições aí, nacional.
Eu vejo, né, Ricardo e Beto também, quando se vai para outras cidades aí, como Videira, como Chapecó, nem vou falar em Jaraguá do Sul, mas Brusque, todos os locais têm uma sede, ela tem uma arena, sabe? Uma arena multiuso, tem algum local digno de se praticar esporte, que se pode receber alguém de uma outra cidade e ter orgulho de levar a pessoa para praticar um esporte lá. Nós aqui não temos nada, sabe? Não temos um local de médio porte para baixo, sabe? Nós não temos nenhum local aqui para praticar esportes com dignidade, sabe? Com fruto do porte, sabe? É uma cidade antiga, que tem mais de 100 anos aí, né? Então já deveria ter, tem que eleger prioridades, né, Ricardo? Sei que a cidade tem algumas dificuldades aí em termos de verbas, não sei, né? Mas eu acho que teria que eleger prioridades. E o esporte aqui é muito forte, sabe? A gente sabe que tem histórias em todos os níveis de esporte aqui, sabe? Em todas as modalidades tem histórias interessantes. E está faltando realmente os políticos aí, sabe? Realmente eleger prioridades nesse sentido aí, tomar iniciativa, sabe? Não adianta se reformar o ginásio ali, que chove dentro todo ano, reformar, e ele continuar do mesmo tamanho e precariamente, sem nenhuma condição de praticar esporte. Eu acho que isso aí tem que ter um pouquinho de atenção, ter um respeito com o munícipe aí, sabe? E um jeito de fazer alguma coisa melhor, né?
É, no caso dessa estrutura, né, muitos acreditam, tem aquele pensamento de construir uma arena, ela seria exclusiva para a prática de esporte, né? Uhum. Mas é uma arena é multiuso, né? O próprio nome diz. É, a poder receber eventos culturais de dança, formaturas, ProERD, enfim. Então não vai fomentar, não vai ser exclusivo do esporte, né, Ivo? Vários aspectos vão ser fomentados. Né?
É, exatamente, você vai ter N opções de utilização do local, entende? E com conforto, com respeito até de quem vai lá, entende? Vai assistir ou vai participar. Então eu vejo assim que eu acho que o União da Vitória, que é a nossa região, o Porto União também, está na hora de a gente mostrar alguma coisa, entende? Em termos desse tipo de local, entende? Qualquer cidadezinha, entende? Se vai, eles têm um. Olha, nós estivemos lá em Pouso Redondo, é um local, entende, que tem 10 mil habitantes, Beto, eles têm um local para prática de esporte, uma arena lá, um local de eventos lá que nós não chegamos nem nos pés deles.
E voltando a esses Jogos Paralímpicos Universitários, quantos atletas tinham lá?
400 atletas.
400 atletas do país inteiro?
Do país inteiro, de 26 estados. E a Santa Catarina praticamente tinha o quê? Umas três universidades. A Uniguaçu, a UNC, somente eu que estava presente da UNC, e Univille, de Joinville, tinha dois, três atletas, e a Unesc de Criciúma, os que se destacaram lá, entende, em outras competições também. Mas é justamente pela falta de divulgação das universidades, do trabalho deles, sabe, que isso é uma obrigação deles, entende? Eu acho que eles poderiam aproveitar isso, entende? A estadia lá não custa nada, entende? É tudo pago pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, eles não têm nenhuma despesa, sabe? Nada, sabe? Eles não teriam que se preocupar. E até podem levar status aí, a partir de três atletas, tem direito a um staff, sabe? Que vai junto, um técnico lá, que poderia ter intercâmbio com outros técnicos de outros países e aproveitar isso como uma bagagem, um aprendizado e tudo mais. Mas perde essa oportunidade também.
Ivo, esses Jogos Paralímpicos Universitários, conta um ranking, conta pontos, como é que é isso aí?
É o seguinte, dentro da organização universitária, Beto, nós temos os JUBs, que são os Jogos Universitários Brasileiros normais, né?
Certo.
E descendo esse nível, nós temos a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que é a confederação que organiza as competições. E daí temos as federações universitárias estaduais. E daí vem as entidades, que são as universidades, né? Então esse é mais ou menos o esqueleto da organização desses Jogos Universitários. Então, agora em outubro vai ser realizado os 65º Campeonato Brasileiro Universitário Normal, sobre Olímpico.
Certo.
E que é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Então, essas competições, elas já vêm de uma federação estadual universitária. A UNC, no caso, já participou de competições aí visando esse campeonato nacional. E esse também é um campeonato muito grande, sabe, que vai ser realizado em Goiânia. E veja bem, nós como estávamos participando em São Paulo, não pudemos participar da classificação que em Chapecó que teve. Mas a gente se torna elegível pelo fato de estar participando de uma competição também nacional. Só que para se inscrever, a gente já está correndo atrás. Nós, atletas, estamos correndo atrás. Porque eu imagino que a universidade não sabe o que está acontecendo isso, que vai acontecer isso aí. Infelizmente, eu tenho que falar isso, né, Beto? Não posso me omitir, tenho que falar o que está acontecendo. Então, essa competição vai ser em outubro, com inscrições até o final do mês. A gente está lutando para ver se consegue chegar lá também e participar do evento.
Eu vou com relação à equipe do 25 de julho, né, preparativos para as próximas etapas do circuito catarinense. Como é que está essa expectativa e a próxima etapa?
Nós estamos participando agora, Ricardo, no dia 11 e 12 de agosto, esse mês aqui, na cidade de Chapecó, de uma etapa do circuito catarinense. A equipe, a princípio, tem 8 atletas inscritos, vai ser confirmada até o dia 3. E vamos participar de mais uma etapa, com certeza, com resultados aí que já consideramos certos, né?
Uhum.
Mas é uma grande etapa aí do circuito, o pessoal está bem motivado aí, já pessoas que vêm dos joguinhos abertos aí, que teve agora final de semana aí acho que foi em Chapecó, E promete ser mais uma grande etapa. E no final do mês, no dia 20 de agosto também, tem a Copa Brasil na cidade de Joaçaba. É um evento nacional, que a gente também vai participar. E inclusive as inscrições terminam depois de amanhã, no dia 3. Uhum. Mas a gente está se preparando para participar desse evento nacional também.
E naturalmente, né, que facilita por ser próximo, né, a participação de vocês, né?
Que é a Copa Sul-Sudeste, entende? Geralmente é São Paulo, Rio, outros locais mais distantes. E vai ser aqui em Joaçaba, até comemorando o centenário da cidade de Joaçaba.
Então, uma participação importante, até ficar naquela expectativa de bons resultados. Claro que temos ainda alguns meses para o término do ano, né, Ivo? Mas a gente pode perceber que mesmo com as dificuldades, vocês conseguiram, neste ano, estão conseguindo ter uma motivação um pouquinho diferente de se comparar ao ano passado, né?
É, exatamente, Ricardo. E aqui até queria deixar um registro aqui que o DME, entende, tem nos ajudado, assim, na medida das suas possibilidades também. O Capistrano lá, ele é uma pessoa firme, entende? Ele promete, ele realmente ele cumpre com o que ele promete, dá uma certa segurança para a gente. Não é ainda o que a gente espera, mas é confortável para você poder se organizar também, né? Eu agradeço aí todo esse esforço que ele faz também, entende? Via poder público, e que nós precisamos disso realmente.
Para as 3h25 minutos, Ivo, obrigado mais uma vez por participar aqui do Giro do Esporte, parabéns por essas conquistas e que continue essas conquistas, Ivo, para te motivar ainda mais para dar sequência a esse trabalho e que boas medalhas, novas medalhas possam vir aí nessas duas competições importantes esse mês de agosto.
Eu agradeço aí, Ricardo, o seu convite de sempre aí, o Beto aí, meu companheiro, né? Muito tempo, fico agradecido aí da atenção de vocês e do carinho que vocês têm pelo nosso esporte, muito obrigado.
Tá certo, Ivo Solanho, o tênis de mesa de Porto União, falando de mais uma competição, expectativas para as próximas, vai acontecer ainda neste mês de agosto. Ainda fazer uma rápida pausa, na sequência tem muito mais informação para você aqui no Giro, voltamos já já.
Giro do Esporte, volta já! CYJ203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União. União da Vitória, Estado do Paraná.
Super Rádio União.
1:26. Curta esse inverno com a pura energia da Copel. Nesta época do ano, fique atento à potência e à regulagem do chuveiro. Evite desperdiçar água e energia. Fique ligado nessa dica da Copel. Evite o exagero. Banho quentinho não precisa ser demorado. Combine conforto com sustentabilidade. Assim, você aquece o seu inverno sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar a casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia?
Claro, a base nacional comum curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte, você escolhe.
As ensino bem valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria, no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular, só a vida animar. Eu virei popular, vem comigo sambar pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 29 minutos, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Falar do Campeonato Infantil do Centenário de Porto União, Beto. A decisão aconteceu no domingo, lá no campo do Escurinho, no período da tarde. Na categoria de 11 a 13 anos, a Esfinge A conquistou o título, vencendo o DME Projeto Criança Feliz por 2-1. 2-1 também foi o resultado das outras duas finais. A Esfinge garantiu o título da categoria 9 a 10 anos diante da Escolinha da Chape, e na categoria de 7 a 8 anos a Escolinha da Chape venceu a Associação Vice King por 2-1. Categoria de 7 a 8 anos, o artilheiro foi o Otávio Souza Pereira da Escolinha da Chape com 4 gols. Categoria de 9 a 10 anos, o Lucas Santos Xixac da Esfinge, ele fez 5 gols. E na categoria de 11 a 13 anos, o João Rocher, da Esfinge A, foi o artilheiro com 12 gols. Ele que estava na vice-artilharia na decisão, marcou 2 gols e garantiu a condição de maior artilheiro da categoria 11 a 13 anos. Então, é o futuro aí do futebol, né, de Nona Vitória e Porto União, nessa competição promovida pelo DME, que teve um grande sucesso. E outra competição que visa fomentar o futuro, né, do Vale do Iguaçu, a Copa União de Futsal. Categorias de base, que teve o início no sábado lá no ginásio Benedito Albino, e terá sua continuidade nesse final de semana. São vários jogos e ao longo da semana aqui no Giro vamos repassar a programação completa, mas já adiantamos que no sábado a rodada será realizada em 2 ginásios. No período da manhã de sábado, lá em São Cristóvão, no Benedito Albino, e no período da tarde, aqui na área central, no ginásio do SESI. E no domingo teremos também jogos no período da manhã, no ginásio do SESI. Aos poucos, as rodadas vão acontecendo no SESI e também no complexo da Uniuv, para que a Secretaria de Esportes possa preparar o ginásio Benedito Albino com as pinturas, enfim, visando os jogos abertos. Serão realizados no mês que vem aqui em União da Vitória. Então, neste sábado, vários jogos no sábado e também no domingo no ginásio Benedito Albino e também ginásio do SESI. E ao longo da semana vamos estar repassando a programação jogo a jogo que vai movimentar este final de semana a Copa União de Futsal.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
13 horas 33 minutos e amanhã tem início mais uma edição dos Jogos Intercursos da Uniuv, uma organização do curso de bacharelado em Educação Física. A abertura oficial, a solenidade com a entrada das delegações, acendimento da pira olímpica, será somente na segunda-feira. Mas como este ano há um número maior de equipes e também de modalidades, uma semana seria um período curto, né, para a realização adequada dos jogos. Por isso, um prazo maior de disputas, mas é a questão da abertura oficial na segunda-feira, lá no complexo da Uniuv, a partir das 7 da noite. Mas amanhã já acontecem os primeiros jogos do futsal. 7 da noite, Engenharia de Produção e Arquitetura e Urbanismo, no masculino A. 7:30 da noite, Engenharia Civil e Sistemas, Secretariado, masculino B. 8 da noite, Contábeis e Comunicação Social, no futsal feminino. E às 8:30 da noite, também no feminino, Engenharia Civil e Administração, São Mateus do Sul. Fechando a noite, no masculino, Odontologia e Contábeis, às 9 da noite, e às 9:30, Administração de São Mateus do Sul e Educação Física. Amanhã, aqui no Giro do Esporte, o professor Joel participando e vai trazer, inclusive, alguns dos organizadores, porque além dele, que é o organizador principal, cada modalidade terá um coordenador. Então amanhã estarão participando também alguns coordenadores das outras modalidades, o voleibol 3x3, basquetebol, o basquetebol 3x3, o vôlei 4x4 misto e ainda o Just Dance, que é a competição de dança que vai movimentar esta etapa, esta edição, aliás, dos Jogos Intercursos da Uniuv. Então amanhã todos os detalhes aqui no Giro do Esporte. 13:34, destaque para o Campeonato de Futebol Suíço do interior de União da Vitória.
Para a Rádio Difusora União, bateu um papo com o professor Celso, que está à frente do Campeonato de Futebol Suíço do interior de União da Vitória, uma iniciativa independente, né? Mas claro, conta, né, também com o apoio do município de União da Vitória, mas vocês tomando frente, tomando essa competição. O objetivo principal, né, Celso, movimentar as localidades do interior que sempre estão tão carentes, né, de atividades diferenciadas e no especial o esporte, né? Boa tarde.
Boa tarde. Com certeza, a ideia principal é a gente dar uma atenção especial para o interior, porque a gente que convive lá, é extremamente difícil, a gente não tem campos de qualidade, a gente não tem uma estrutura esportiva adequada agora que a gente está conseguindo implantar um pouco mais, mas é um trabalho a longo prazo e ainda infelizmente depende da atitude de algumas pessoas em particular para movimentar a maior parte dos eventos. Lógico que agora com a parceria da Secretaria eles estão realizando alguns campeonatos, esse em especial eu estou organizando com o apoio da Secretaria, estão dando todo o suporte que eles podem no momento. E a ideia principal é essa, nunca deixar o interior parado, é sempre movimentar alguma coisa para o pessoal de lá, porque a gente conhece o interior, conhece pessoas de lá e sabe que a área que eles moram no interior é um pouco diferente, a gente não tem acesso a muitas possibilidades de campeonato, independente de qual tipo de esporte, né? E a ideia é essa, é sempre dar um pouquinho mais para o interior e, lógico, buscar futuramente, né, um apoio maior da prefeitura para conseguir campos melhores, construir áreas de lazer lá que no momento não tem, né? Infelizmente, algumas pessoas de má fé acabam destruindo com o passar do tempo e a gente não consegue recuperar, porque ninguém tem condições financeiras de botar a mão no bolso e colocar dinheiro lá por conta, né?
E naturalmente o campeonato que vem movimentando todas as comunidades, porque não há a rodada não é realizada somente em uma localidade, né? Ocorre o revezamento e jogos durante todo o dia, né?
Exatamente. Esse ano fizemos um pouquinho diferenciado, com rodadas o dia todo. E de outra maneira que sempre vinha ocorrendo era a questão de todos os campos do interior. Onde tem um campinho, uma comunidade que se enquadra nas meninas, a gente faz a rodada, é disponibilizado no início do campeonato. Quem tem interesse em mandar jogo, a gente já dá um jeitinho de encaixar na tabela para atender todo mundo. Lógico que às vezes acaba uma equipe ou outra ficar sem mando porque não dá, né? Daria demais jogos e como a gente que está bancando arbitragem se torna caro. Então, algumas equipes ficam sem mando, mas se passarem de fase, a gente vai priorizando para eles poderem mandar também. Esse final de semana especial vai ser na comunidade do Rio Vermelho, no centro social, né? E é a equipe da Aparecida que tem o mando. A partir de semana que vem, volta para cá, para o interior de São Domingos, ali o Pinhalão vai estar mandando o jogo. E assim, devagar, a gente atende cada comunidade um pouquinho.
E são várias categorias, né? Não ficou restrito somente ao Libra, né?
Não. Temos o veterano e temos o sub-15 também, que é o veterano, já estamos há quase um ano, já que a gente está conseguindo realizar esse campeonato. E o sub-15 é novo, mas a princípio são só amistosos, porque a gente não conseguiu o suficiente de equipes, né? Então vamos fazer só um amistoso. De ida e volta, vamos dar uma premiação à parte. E assim, uma coisa interessante, depois de muitos anos, é o primeiro ano que a gente tem 12 equipes do interior participando, né? Nunca chegava a esse número tão alto. Sinal que o povo está se interessando e está voltando, né? As famílias estão voltando aí no final de semana nos campos, né? É uma coisa importante, né? Porque a ideia do esporte é essa, não é ganhar ou perder. A ideia é participar, envolver a família. E para o interior é um dos principais eventos do ano, são os campeonatos. porque não tem muita festa, não tem muito, não tem nada diferenciado. Então é isso que é o que a gente pode fazer, a gente está fazendo e está levando para eles.
Você falou da questão da categoria sub-15, por enquanto somente amistosa para poder fomentar, mas naturalmente que é um incentivo, né? Um pontapé inicial para movimentar essa garotada, incentivar a garotada no interior para poder praticar o esporte, né, Celso?
Exatamente, até essa semana estávamos conversando com o Neto, né, sobre a questão da gente conseguir trazer esses meninos do interior para disputar campeonatos como este aqui no centro, porque a escolinha lá existe desde 2010 no interior, mas nenhum ano a gente conseguiu fazer eles participarem efetivamente de campeonatos aqui. Então, de certa maneira, uma inclusão também, né, que a gente consegue trazer eles, e mais uma que a gente está iniciando agora, amistosos de futebol feminino, né, sem faixa etária de idade, desde mulheres mais velhas, meninas, para tentar também dar uma partida nessa área, né, para tentar atingir todas as idades, todas as classes, né, para ficar mais favorável para todo mundo.
Tá certo, Celso, obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz, não só nessa competição, mas já conhece, né, acompanhando esporte, sabe como você batalha para poder movimentar o esporte, não só de São Domingos, mas de toda a comunidade, né, todas as comunidades do interior, e é importante que o União da Vitória, a Porto União, tenha pessoas como você, batalhadoras e com o pensamento sempre de fomentar, dar um entretenimento para nossa comunidade, é tão carente, né, de atrativos diferenciais, quando tem uma competição ou movimento, deixa o domingo principalmente mais feliz, né?
Com certeza, eu que agradeço a vocês pelo apoio, estão sempre participando, sempre divulgando o nosso trabalho, que a gente não tem interesse nenhum particular, a gente não ganha nada com isso, que a gente ganha a satisfação de estar vendo as coisas funcionarem certinho e todo mundo poder aproveitar.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto.
Giro do Esporte.
13 horas mais 39 minutos. Lembrando que neste domingo acontece mais uma edição da Corrida Cabo Abraão, uma homenagem ao oficial militar que infelizmente morreu em combate lá na cidade de Malé, e a Polícia Militar, o 27º Batalhão, fazendo uma justíssima homenagem, né, ao evento, sempre contando com um grande número de policiais militares, né, participando da prova, e também os adeptos da modalidade do atletismo. Inscrições ainda restam algumas, podem ser feitas pelo endereço eletrônico chiprum.com.br. A prova acontece nesse domingo, 9 horas da manhã, largada e chegada, né, no caso, em frente ao 27º Batalhão da Polícia Militar. E vem aí o Campeonato de Futebol 7 da Associação Giacomini, dia 3 de agosto, quinta-feira, em 7:30 da noite, lá na Associação Giacomini, a reunião preliminar. No dia 10, o Congresso Técnico e prazo final para as inscrições. Campeão recebendo R$ 1.000, o vice R$ 600, terceiro lugar R$ 300. Haverá também premiação de artilheiro, defesa menos vazada, atleta destaque e taça disciplina. Taxa de inscrição, então, R$ 90 por equipe. Taxa por jogo, R$ 50. As quatro equipes finalistas farão uma disputa com os três melhores da primeira divisão e a equipe campeã da segunda divisão do Campeonato Centenário de Porto União, que teve, né, os seus campeões conhecidos no final de semana, no sábado, né? Então, vem aí o Campeonato do Giacomini, valendo essas quatro vagas para a taça campeão dos campeões de futebol 7 de Porto União. Outras informações podem ser obtidas com o Davi Damasceno dos Santos, que é o coordenador geral do campeonato. 13 horas 42 minutos, Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência estaremos de volta atualizando outras informações para você. Estamos já já.
Giro do Esporte, volta já! ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Ela está chegando, 10ª Festa Nacional da Costela. De 6 a 10 de setembro no CTG Fronteira da Amizade. Quarta-feira, dia 6, véspera de feriado. Show com Michel Teló. Sexta-feira, dia 8, show com Capital Inicial. Sábado, dia 9, Shows com Hugo e Thiago e Vila Bagaz.
Você mandou a localização.
Ingressos à venda na Secretaria da Rádio, Farmácia Desconto Fácil, Loja Hering, Center Roveda, Café Avan, SOS Saideira e Soferia 310. Décima Festa Nacional da Costela. Patrocínio Sanepar, Copel Telecom e Caixa Econômica Federal. Apoio Prefeitura Municipal de União da Vitória.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Não tem essa. Não tem que pagar, é só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então você tá.
Presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio, uma campanha da AERP.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Todo dia, toda hora, eu tô grudado, ligado no meu rádio, porque você faz parte da minha vida.
Você é minha trilha sonora preferida.
E pra onde eu for, vou te levar.
Vou te ouvindo, curtindo e sentindo cada canção. Seja noite ou dia, você traz alegria. Eu tô ligado no rádio. Nesse inverno, na melhor sintonia. Troca mais uma, locutor. Qualquer uma de amor. E por onde quer que eu vá, vou te levar.
E pra onde eu for, vou te levar.
Hoje ouvindo, curtindo e sentindo cada canção. Seja noite ou dia, você traz alegria. Eu tô ligado no rádio. Nesse inverno, na melhor sintonia. É inverno no ar.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas mais 47 minutos, 13h47, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. E ontem, Beto, no encerramento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paraná venceu o Vasco da Gama pelo placar de 1-0 lá em Volta Redonda. Grande resultado para o Atlético, que dá aquela respirada, a equipe dá uma corda no pescoço, Jana.
É, tá fora dos quatro, da zona de rebaixamento, né?
Exatamente.
Exatamente, parece que empurrou Curitiba, agora que é o 17º. E o São Paulo se eu não me engano, ficou aí também já nas beiras, vamos assim dizer.
Então, né? Teve um gostinho a mais ainda para o Atlético, né? Derrotou o Vasco, se afastou um pouquinho da zona de rebaixamento e jogou o seu rival Coritiba, né?
Exatamente. E nós erramos de novo o palpite, né? Falamos que ia dar 1-1 o resultado e o Atlético conseguiu ganhar. Agora, o resultado realmente traz um pouco mais de tranquilidade, vamos assim dizer, para o Atlético Paranaense. Vindo uma série de derrotas, de empate, derrotas às vezes que não justificava muito a maneira que jogou e a maneira que terminou o resultado, mas o futebol é certo. O Vasco jogando em casa tinha tudo para conseguir aí trazer, quem sabe, um bom resultado que colocaria ele um pouco mais de tranquilidade, mas o futebol aparece nisso. E Ricardo, lembrando que nós teremos o Atlético Paranaense, né, quinta-feira, 19h30, enfrenta o Avaí em casa. Então é uma motivação a mais para poder aí conseguir um bom resultado e subir na tábua de classificação. E nós sabemos que o futebol é assim, Ricardo, nos reserva às vezes certas situações que a gente não espera. E o Vasco da Gama, né, Ricardo, vai jogar em casa também, mas contra o Cruzeiro, também é uma partida difícil na próxima quinta-feira, que é a 18ª rodada. Mas o Vasco teve a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo, eu consegui inclusive acompanhar o primeiro tempo, infelizmente não converteu em gols as oportunidades, e o Atlético, né, na volta conseguiu fazer o gol que deu a vitória.
E segue ainda a polêmica, né, Beto, com relação à saída do Felipe Melo do Palmeiras. O Cuca afirmou que afastou o atleta porque não se encaixa no seu estilo de jogo, para evitar problemas no futuro, acabou tendo esse tipo de decisão. Porém, um áudio vazou nessa última segunda-feira a respeito do Felipe Melo, criticando o técnico Cuca e reforçando, né, esta postura do treinador de afastá-lo da equipe alviverde. E hoje, o diretor, o Alexandre Matos, confirmou a saída do jogador. Um desgaste desnecessário que passa a equipe do Palmeiras, né, Beto?
Ricardo, eu até gostei das declarações do Alexandre Matos, porque ele trouxe para ele a responsabilidade nessa situação aí do Felipe Melo. Ele falou que o Palmeiras, dentro da equipe do Palmeiras, como nas outras equipes deve ter, ele não falou isso, mas eu vejo por esse lado. Nas outras equipes deve ter três situações, como é dentro de uma empresa, seja a empresa que for, e mesmo dentro da própria casa nossa. O que que é? A questão da organização, a questão do trabalho e a questão do respeito. São três itens que realmente o Alexandre Matos colocou. E eu tenho certeza que, acima de tudo, o trabalho, não sei. Agora, o respeito, realmente, do Felipe Melo já tinha fugido há muito tempo. Não só com ele, como também com o Batista, que passou por lá. E a organização que eles têm que ter dentro de uma equipe de futebol, onde gera milhões de reais, evidentemente, e por isso precisa de uma organização. Então, nós vemos que o Felipe Melo agora vai treinar em separado, vai ficar recebendo da equipe do Palmeiras, e o Palmeiras vai ter negociar, né? Palavras do Felipe Melo, que tem muitas equipes já que desejam ele. Eu não acredito, viu, Ricardo? Que o mau caráter dentro do futebol, às vezes, não é bem-vindo em equipes, porque bagunça a organização e também o respeito dentro das equipes. Então tem que se ver muito bem, se olhar muito bem a equipe que vai contratar esse jogador, para ver se vai ter condições de permanecer naquele grupo fechado, né?
Abre aspas aí para o áudio do Felipe Melo, abre aspas, aqui não tem jeito, aqui já era, com esse cara eu não trabalho, esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falou uma coisa e fica ligando para a imprensa falando um monte de coisa, por enquanto não estou falando, quando eu falar eu vou rasgar ele no meio, mas enfim, agora vamos ver, disse o Felipe Melo, neste áudio, vazado após o jogo contra o Cruzeiro, né, que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, no qual o Felipe Melo estava no banco de reserva. Não sei se o Felipe Melo recebeu do Cuca a afirmação de que teria uma oportunidade no time naquele jogo, ele não entrou naquela partida, né? E então o Felipe Melo, bastante nervoso, ele confirmou, inclusive, a ESPN Brasil, de que o áudio realmente é dele, né? Não teria como negar, né? E pediu desculpas para o Cuca, mas agora já é tarde demais, né?
Ricardo, tem em todas as situações, profissional e ou profissional. Isso nós sabemos, né? Aquele que realmente se dedica, faz, procura ajudar, etc. E tem aquele que entra somente com o diploma e na realidade não faz nada, só vive nas costas dos outros. Isso nós vemos em muitas situações. Agora é interessante, Ricardo, que o Alexandre Matos tomou para ele, como eu já frisei, porque o Cuca comunicou ao Felipe Melo que não estaria, por enquanto, no plano dele da maneira que o Palmeiras vinha jogando. Né? Agora, eu quero saber se no contrato, quer dizer que eu não vou saber nunca mais, seria até interessante, se no contrato o Felipe Melo diz que ele é o titular da equipe. Eu acho que nenhum contrato de jogador reza isso. Como que ele é titular e o amigo que está nos acompanhando sabe? Através de trabalho, através de respeito, através de companheirismo, através de não fazendo brincadeiras de mau gosto, como nós vimos que o Felipe Melo fez em várias oportunidades. Então, é uma série de situações onde, na pessoa do Felipe Melo, não encaixava as coisas boas. Algumas, tudo bem, mas coisas boas, nós, inclusive acompanhando aí na imagem de televisão, nós vemos que quando ele dava uma pegada no jogador adversário, ia lá, inclusive em cima do jogador. Então, faltava o quê? O respeito com o companheiro de trabalho. E aconteceu o que aconteceu. Tomara que ainda consiga um lugarzinho para jogar futebol, viu? A não ser querendo vir aí para o Porto, aí, quem sabe ano que vem possa ter outro seu lugar.
13 horas e 54 minutos e após um final de semana terrível, o técnico Abel Braga retornou, inclusive, ontem aos trabalhos no Fluminense. O Abel perdeu um dos seus filhos, né? O João Pedro Braga morreu com 19 anos, no final de semana. E o Abel Braga, né, mesmo passando por esse momento muito complicado, né, bastante abalado, teve o profissionalismo de voltar ao centro de treinamento das Laranjeiras ontem. Inclusive pessoas próximas, o Abel Braga não se pronunciou e deve permanecer desta forma. Inclusive quarta-feira deve solicitar que a imprensa não o procure para que ele fique concentrado somente, né, tentando retomar a vida após essa tragédia. Mas o que chamou a atenção e o que, de certa forma, deu mais força ainda, Beto, para que o Abel Braga retomasse as suas atividades um dia após sepultar o filho, foi o apoio que ele teve da diretoria e dos jogadores do Fluminense. Praticamente todos os jogadores ficaram horas e horas da noite, madrugada, enfim, no velório, dando apoio ao treinador. E pessoas próximas afirmaram de que o Abel Braga definiu em uma seguinte frase, né? Não posso abandonar os caras agora. A diretoria deixou ele muita vontade para se afastar, não treinar mais o Fluminense durante o ano ou algo assim. Mas a postura dos jogadores, como o Abel Braga foi abraçado, né, pelos jogadores e comissão técnica, emocionou bastante o treinador e ele afirmou que mesmo com esse momento, um dos piores momentos ou o pior momento da vida dele até agora, ele não poderia deixar os jogadores de lado, né, deixar o trabalho de lado. Claro que essa situação põe um ânimo ainda maior, né, para o time do Fluminense seguir o seu trabalho no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Essa equipe já demonstrava ser bastante unida. Infelizmente, essa tragédia pode acabar unindo ainda mais o grupo tricolor, né?
Ricardo, nós vemos, acima de tudo, a hombridade do Abel, né? A responsabilidade que ele tem na vida aqui, vamos assim dizer. São situações que muitas pessoas já passaram isso e às vezes se entregam à tristeza, né? Não procuram, pelo trabalho, né, tentar amenizar aquela dor que passou. E o Abel não. O Abel, ele achou que deveria voltar ao trabalho. Inclusive, acompanhei essa entrevista do presidente do Fluminense, Ricardo. E eles até fizeram questão de dizer para o Abel não participar, etc. Ele falou, não, eu quero participar porque a vida tem que continuar. A vida não termina aqui. Infelizmente, o que houve não tem volta, né, nós sabemos disso. E para frente nós temos que seguir a vida. E eu tenho certeza, Ricardo, que esse alento, esse ânimo, acima de tudo para os jogadores, como até o próprio torcedor, vai ser muito respeitado a pessoa do Abel daqui para frente, como já era respeitado, mas agora o respeito vai ser muito maior. Por quê? Porque ele viu que também há necessidade de alguma coisa ser feita para frente. E eu tenho certeza que isso vai ser muito relevante aí para a equipe do Fluminense.
Comitê Olímpico Internacional confirmou a sede das próximas Olimpíadas. 2020 será em Tóquio, mas 2024 será em Paris, na França, e 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Los Angeles, que já sediou uma emblemática Olimpíada em 1984, né? O Cal Lewis, do atletismo norte-americano, foi um dos grandes destaques daquela edição de Jogos Olímpicos. E a CBF anunciou nessa terça-feira que o técnico Tite irá divulgar sua próxima convocação no dia 10 de agosto, às 11 da manhã, lá no Rio de Janeiro. Convocação para os dois próximos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa. O Brasil já está classificado, vai usar esses últimos jogos para buscar novas alternativas para que o Tite possa sanar as poucas dúvidas, né, Beto? Que ele tem para a convocação visando o Mundial do ano que vem, né?
É, o Tite
grupo praticamente fechado, né?
É, exato. O Tite acredita que já tem até a lista preparada, mas tem um prazo legal que a CBF pede. Então, evidentemente, que vai divulgar dia 10, como você frisou. Agora, eu tenho certeza, Ricardo, que 3 a 4 jogadores brasileiros estarão convocando, porque ele vê que hoje o futebol brasileiro está, não no nível, mas está quase chegando ao nível do futebol estrangeiro. E esses jogadores que estão aqui fazendo esse trabalho dentro das equipes vai ser muito importante para ele na seleção. Por quê? Porque daqui a pouquinho nós temos que ter uma renovação também na seleção. Como vemos a Itália, vemos a Alemanha, vemos a Inglaterra tendo essa renovação, a própria França, o Brasil também precisa de renovação, coisas novas que venham, né? E o teu goleiro aí do Flamengo agora, acho que vai ter uma oportunidade de...
Eu acredito que não, Beto.
É muito cedo.
Não é que seja nem cedo. O Tite ali está muito na ideia do Taffarel. Primeiro o Alisson, que não deveria nem estar na seleção brasileira, em minha opinião, é o titular absoluto. Né? Certo. O Brasil corre um grande risco de perder a Copa do Mundo por causa do Alisson. Mas o Tite é o treinador, né? Ganha muito bem para isso, né? Acredito que a surpresa pode pintar. Ou o Vanderlei vai ser convocado. Essa é a minha opinião. Um momento melhor para o Vanderlei, mas um dos dois deve acabar sendo convocado e o Diego Alves não vai ser goleiro de Copa do Mundo da seleção brasileira, infelizmente.
É, mas goleiro realmente de qualidade aqui no Brasil tem, né?
Tem vários.
Vários goleiros, né? Então vamos torcer que esses goleiros realmente tenham sido lembrados pelo Tite, pro bem do futebol brasileiro também, né, Ricardo?
Vamos aguardar então, fora essa quinta-feira, na outra convocação da seleção. Beto, vamos finalizar o giro?
Vamos, Ricardo! O Náutico agora vai.
É? Vai.
Roberto Fernandes é o novo técnico.
E o Jorginho caiu do Bahia, né?
E o Jorginho pediu demissão forçada, né?
É.
Foi embora. Ricardo, só bem rapidinho, lembrando que hoje nós temos aí a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos então Brasil de Pelotas e Boa Esporte, Santa Cruz e Paysandu, Paraná e CRB, Figueirense e Juventude, Oeste e ABC, América Mineiro e Londrina, Vila Nova e Náutico, Internacional e Goiás, um abraço, Valdir Guelli, hoje vai ter uma dor de cabeça verde, nunca vi disso, mas em todo caso que vá. Ceará e Criciúma, e Luverdense e Guarani, é os jogos de hoje da Série B. Copa Sul-Americana, também tem dois jogos hoje, Ricardo. Libertad do Paraguai enfrenta o Huracán, e o Atlético Tucumã, da Argentina, enfrenta o Oriente Petroleiro da Bolívia, são os jogos da Sul-Americana hoje também.
Valeu, Beto, obrigado, até amanhã.
Até amanhã, Ricardo, estaremos aí trazendo informações para os amigos.
Ponto final no Giro do Esporte, amanhã 13 horas de volta ao vivo, uma nova edição para você. Uma boa tarde, grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.